A gente continua a repercussão do pacote de 15 projetos que foram priorizados pelo governo para compensar a não votação da reforma da Previdência. Conversamos no bloco anterior com o deputado Nil Verri, do PT do Paraná, e vamos conversar agora com o deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB, também do Paraná, ambos vozes muito ativas aqui no Congresso Nacional no que diz respeito aos desafios da seara econômica. Deputado Luiz Carlos Raul, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, é um prazer muito grande falar com vocês mais uma vez.
E devo dizer que apesar das divergências clássicas entre PT e PSDB, na entrevista anterior, o deputado Nil Verri só fez menções elogiosas à forma como o senhor tem conduzido o debate sobre reforma tributária e dizendo que o senhor mesmo se aprofundaria nesse que é o item 1, que é a reforma do PIS/COFINS, né, a simplificação tributária, bandeira que o senhor defende, mas defende inserida no contexto de uma reforma tributária mais ampla, não é isso?
Exatamente. O Enio Verri participa da Comissão de, Especial de Reforma Tributária e também da Comissão de Finanças e Tributação há vários anos. Então, os nossos debates são mais técnicos do que políticos. No campo técnico, a convergência é muito grande. Claro que no campo político temos divergência. Mas a reforma tributária que eu venho propondo, ela é suprapartidária. E abrange, né, não só todos os partidos, mas também todos os segmentos da economia, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, acadêmicos, né, município, Estado, União. Por isso que a pregação valeu a pena nesse último ano, com 135 palestras que eu fiz em 23 estados da federação, né, 180 reuniões técnicas de trabalho sobre o assunto, e isso acabou criando, né, uma consciência da necessidade imperiosa de fazermos a mudança da economia brasileira a partir de uma nova estrutura tributária simplificada, tecnológica e de inclusão social. Quando você fala em PIS/COFINS, é um item, né, apenas um tributo de 10 que terão que ser eliminados, né? Na nossa proposta, o PIS/COFINS tem que ser eliminada junto com o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, o PIS, o COFINS, né, a CID, o Estado de Educação, o PASEP e o IOF. Por quê? Porque são todos da mesma base, são todos tributos que incidem sobre mercadorias, sobre bens, sobre serviços que são consumidos pela população brasileira. Então, esse excesso de número de tributos da mesma base, da mesma natureza, criou um conflito e um caos, né? Uma burocracia sem precedente na história do Brasil e do mundo, transformando o sistema brasileiro no caótico, no pior sistema tributário do mundo, né? Anarcaótico, manicômio tributário, Frankenstein funcional e etc, etc, né? Então agora a nossa proposta continua da simplificação. Vamos ver o que o governo deseja do PIS/COFINS. Essa proposta do PIS já foi tentada pela Receita no tempo da Dilma, no começo do governo do Michel Temer, e agora vem requentada de novo. Vamos ver o que eles desejam, do que eles querem, né, discutir nessa matéria.
Agora, essas 15 medidas, eu gostaria que o senhor comentasse essas 15 medidas econômicas anunciadas pelo governo, que substitui a reforma da Previdência, né, que teve a tramitação suspensa. Como é que o senhor acha como é que o senhor vê essas 15 medidas? O senhor acha que é possível uma votação? Pelo que nós conversamos com o deputado anterior, Enio Verne, ele acha que é difícil que ela ande aqui na Câmara.
Bom, 11 são requentadas, já estão na Câmara. 4 são novas que serão mandadas, entre elas o PIS/COFINS, né? O autonomia do Bacen, e mais duas, que eu não estou lembrando aqui. Mas eu estou na linha com o meu presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A reação dele ontem não foi nada boa, né? Uma coisa é a agenda do Planalto, a outra é a agenda do Parlamento. O nosso grande presidente, Rodrigo Maia, dirige com dignidade, honradez, né, a Câmara dos Deputados. Tem sido um representante à altura da nossa do nosso parlamento, né, da Câmara dos Deputados, e ele reagiu com indignação a essa nova agenda.
Chamou de café requentado, né?
É, ele e com razão. Meu sentimento era o mesmo dele ontem. Claro que eu me acautelei mais, mas quando ele, o presidente da nossa casa, né, e tem dirigido com, né, com sabedoria, com tranquilidade, e tem ajudado, né, a economia brasileira, não só o governo, quando a gente ajuda, né, a aprovar alguns projetos, estamos ajudando milhões de brasileiros com desempregados, né, com subempregados, que estão ganhando pouco, então melhorar a economia e as instituições brasileiras. Então eu estou na mesma linha do nosso grande presidente Rodrigo Maia.
Agora, deputado Luiz Carlos Raul, a gente focou um pouco nesse primeiro item, né? Mas são 15, né? E eu Exatamente. Gostaria de saber, a sensação, nós comentamos isso com o deputado Enio Verri anteriormente, é que o governo quis misturar ali coisas que ele sabe que terá dificuldade com coisas que já estão relativamente adiantadas e que não enfrentam, inclusive, muita resistência da oposição, porque são decisões de caráter mais técnico, de microeconomia, né, de aprimoramento do ambiente de negócios e que muito provavelmente terão aprovação, o governo priorizando ou não, porque já estão no caminho, e talvez isso seja grande fonte de inspiração da reação do presidente Rodrigo Maia ontem. E feito isso justamente para, no momento de prestar contas do seu pacote, dizer, não, conseguimos aprovar um terço, conseguimos aprovar metade. Agora, eu queria focar no que é, digamos assim, polêmico. Se o senhor desse uma pincelada, por exemplo, no que deve passar com tranquilidade, me parece que é o caso da duplicata eletrônica, do distrato, até mesmo de uma mudança no cadastro positivo. Mas que a gente focasse, por exemplo, nessa questão da desestatização da Eletrobras, que parece ser, digamos, entre os grandes temas, aquele que vai mais contrapor governo e oposição.
Vamos assim, a agenda que eu entendo como prioritária no Brasil, que eu acredito que seja a mesma que está pensando o presidente Rodrigo Maia, primeiro derrubar o veto do Refis. Microeconomia não tem nada mais importante nesse momento do que o refis da micro e pequena empresa brasileira, que está sofrida, foram desligadas agora, nesse começo de ano, 1.300.000 microempresas do Super Simples. Inadmissível pensar que foi feito isso destruindo milhões de empregos. Então, a agenda número um do Brasil é derrubar o veto que foram feitos sobre o refinanciamento das dívidas tributárias municipais, estaduais e federal das micro e pequenas empresas. Segunda, resolver o impasse da agricultura brasileira com relação ao fundo rural. Outro grande problema. Qual o setor que tem dado certo na economia brasileira e que tem ajudado a economia? O agronegócio. Então, se não resolver a questão do fundo rural, nós estamos ferindo, né, gravemente o setor produtivo rural brasileiro. Bom, a questão da Eletrobras é uma questão mais, né, de discussão, oposição e governo. Eu não vejo nenhum problema. Mas, por exemplo, uma empresa como a Copel do Paraná, no governo do estado, que é a melhor empresa do sistema, jamais eu permitiria que fosse vendida. Entendeu? A Eletrobras, sim, ela está mal gerida, né, há anos, foi manipulada, foram feitas tantas, né, más gestões que ela chegou nesse ponto. Por exemplo, a Copel do Paraná, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, jamais permitiria que fosse privatizada. Então, vai ser uma polêmica, mas eu acho que não terá problema a questão da Eletrobras dentro do Congresso Nacional.
Ok. Bom, há algumas atualizações necessárias, né, em legislações existentes, como, por exemplo, o marco legal de licitações e contratos, né, para substituir a atual 8666, que muitos críticos, né, do pessoal do direito administrativo diz que é uma lei que não impede de roubar, mas dificulta de fazer, né? E a atualização da Lei Geral de Telecomunicações, como eu mencionei na entrevista com o deputado Daniel Verri, há uma necessidade até tecnológica de atualização, porque a LGT dá todo o peso de um serviço público para o telefone fixo. E a população quer saber mesmo é de internet rápida via cabo, né? Internet banda larga. Essas duas atualizações, do ponto de vista do diagnóstico, também são unânimes. A questão é como fazer, porque elas estão pingando na área aí já há muito tempo, né?
A Lei Geral de Telecomunicações é muito técnica, né? Atualização aos parâmetros e padrões internacionais. Eu me concentro um pouco na Lei de Licitação, a 8666, que resiste no tempo, né? Ela é como a Lei 4320, que é a Lei Orçamentária, que resiste no tempo, né? Que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas a Lei de Licitação, você tem hoje também um parâmetro com a utilização da tecnologia. Você tem a nota fiscal eletrônica, onde estão registrados todos os preços das mercadorias, dos bens e serviços do país. Com a nota eletrônica, e eu tenho um projeto desse tramitando, que na minha proposta tributária, um dos pontos que poderia ser derivado na frente após a votação da reforma tributária, além das leis complementares que tem que ser feita, uma lei, essa lei de que a nota eletrônica seria o parâmetro das compras governamentais. Né? Claro que a lei de licitação abrange obras, serviços, etc. Mas você tem um maravilhoso instrumento que é a nota fiscal eletrônica. Em tempo real, você pode pegar 1 milhão, 2 milhões de compras do produto, da mercadoria, do bem ou do serviço que o Estado, o município, a União deseja. Então, um cadastro nessa natureza de nota fiscal eletrônica ajudaria demais as compras governamentais. Eu não teria dúvida de, né, já aconselhei isso ao governo, ao próprio presidente da República, ninguém nunca deu bola. Eu falei, não tem nada mais importante, né, do que a reforma tributária, ajudar as micro e pequenas empresas, ajudar o produtor rural, de fazer um banco de dados que seria atualizado diariamente ou até semanalmente, se quiser no máximo, com os preços das notas fiscais eletrônicas em tempo real. Por exemplo, você vai comprar cimento, né? Você pega o último 1 milhão de compras de sacos de cimento no Brasil, você tem o preço médio padrão brasileiro. Você tem 3 tipos de preço: preço fábrica, preço atacadista e preço varejista. Onde que vai ser comprado o setor público, municipal, estadual e federal? Então, eu tenho um pregão eletrônico do governo federal, vou fazer compra por lá. Não, nada disso. Você vai fazer compra com base num pregão eletrônico, com a nota fiscal eletrônica média nacional. Então, você tem que avançar, não pode ficar na mesmice dos últimos anos na questão da lei de licitação.
Agora, deputado Luiz Carlos Raul, o senhor acha que a aprovação do pacote econômico pode ter impacto maior na retomada do crescimento do país do que a reforma da Previdência?
A reforma da Previdência é reforma do gasto público. O efeito na economia é mais de médio e longo prazo, de expectativas, né? Uhum. É questão, né, de... O mais importante programa de reforma econômica, ele é microeconômica, é a tributária. Eu tenho debatido nesses últimos 30 anos a reforma tributária, e no ano passado, ao fazer 135 palestras, 180 reuniões temáticas e milhares de entrevistas, né, inclusive com internacional, né, jornais e outros meios de comunicação fora do país, é unânime. Agora mesmo eu recebi uma pesquisa da JICA japonesa, que é a prioridade número 1 das empresas japonesas do Brasil. Reforma tributária.
Reforma tributária.
Se você não simplificar o sistema, acabar com combater a sonegação de 500 bilhões, se você não combater a burocracia que custa mais de 150 bilhões por ano, se você não diminuir a elisão, né? Você tem dívida ativa de 3 trilhões, metade do PIB, porque o sistema é declaratório, você declara que vai pagar e não paga, né? Tem um contencioso judicial administrativo tributário de 2 trilhões, um terço do PIB. Você tem 500 bilhões por ano de de renúncia fiscal, gente, renúncia fiscal. Então, se você não combater todos esses pontos, não viabiliza a empresa brasileira. E ao não viabilizar a empresa brasileira, não há competitividade, não há livre concorrência entre as empresas brasileiras e muito menos com as empresas de outros países. Nós não conseguimos ganhar hoje nem do Paraguai, imagine da China, da Coreia e de outros países. Então, a agenda número um do Brasil é a tributária. O americano, que tem um dos melhores sistemas tributários do mundo, que o presidente Trump fez? Reforma tributária. A Argentina fez a sua reforma, a Índia fez a sua reforma, e nós estamos aqui brincando de fazer reforma econômica que não vão nem mexer com nada da economia. Agora, esses 15 itens, fossem todos aprovados, não mexe com o desenvolvimento econômico brasileiro. Se você fizer a reforma tributária, o Brasil vai crescer a 7% ao ano. Do jeito que está, ela vai crescer a 2%, 1,5%, 3%, e de quando em quando vem uma recessão que leva o Brasil para o buraco.
Agora, deputado Luiz Carlos Raul, focando nessa questão, o diagnóstico é quase unânime, né? Todo mundo no Brasil já, que estudou minimamente o tema, já sabe que você tem que sair de uma tributação de consumo para uma tributação de renda, você tem que corrigir várias das distorções de concentração de arrecadação que existem, você tem que simplificar, etc. Se o diagnóstico é tão claro, onde é que está o obstáculo? Se diz com alguma frequência que o obstáculo está nos governos estaduais. São Paulo seria uma dos principais obstáculos, porque poderia mexer muito na arrecadação do Estado, especialmente as questões envolvendo origem, destino, tributação na origem, tributação no destino. Onde é que está esse gargalo que impede a votação de um tema que é tão óbvio e que agora a gente sofre uma pressão externa muito grande? Porque quando a tributação nos Estados Unidos sobre a empresa cai de 34% para 20%, a gente que está tributando em 35% perde uma competitividade enorme.
Isso. Bom, primeiro que os inimigos não apareceram em campo.
É guerra de guerrilha.
Estão ocultos. Estão ocultos. Eu estive com todos os secretários de fazenda estaduais, prefeitos de capitais, muitos governadores, auditores municipais, estaduais e federais, estão todos favoráveis, setor produtivo todos favoráveis. As centrais sindicais, né, várias se manifestaram favoráveis, né, de trabalhadores. Lideranças do governo, da oposição, da direita, da esquerda, de centro, de todos os partidos, têm se manifestado
de cima e de baixo
favoráveis. Né? A nossa proposta, eu não sou dono do projeto, eu sou um sistematizador, um coordenador desse processo, pegando as melhores propostas do país, de todas as correntes do pensamento econômico e tributário do Brasil, apresentando a proposta simplificadora, que vai melhorar a arrecadação dos municípios, dos estados, da União, torná-la eficiente, viabilizando as suas economias, viabilizando o Brasil, respeitando todos os problemas que já temos hoje, né, compromissos como a Zona Franca de Manaus e outras tantas questões. Então, nós estamos, assim, mais preocupados em fazer um projeto simplificador, o máximo de consenso possível, e está tudo pronto para ser levado ao plenário. Ainda ontem, conversei rapidamente com o ministro do Supremo sobre a possibilidade de tramitação, né, da matéria tributária, independentemente da intervenção. Ele, en passant, disse que é possível, né? Porque não pode uma intervenção em um estado dos 27 unidades da federação impedir que você resolva o mais grave problema do país. Imagine se a tributária está aprovada, ela vai voltar a gerar os empregos perdidos. Imagine dos 14 milhões de desempregados e subempregados, mais de 20 milhões, se melhora as condições, o Rio de Janeiro, por exemplo, teria 1 milhão de novos empregos abertos, quanto que diminuiria da violência? São Paulo, no Ceará, em Pernambuco. Então, tem que pensar grande. Enquanto o Brasil pensar pequeno, nós vamos ser pequenos, nós vamos ser inferiores. E a reforma tributária é pensar grande, pensar nas gerações futuras, né? Não é pensar olhando para a ponta do sapato e para o umbigo. Então, por isso que eu gosto do presidente Rodrigo Maia. Ele pensa no futuro do Brasil, os nossos líderes partidários, O pensamento econômico e político dentro das lideranças da Câmara e dos parlamentares, deputados e senadores, estão bem à frente dos pensamentos do Poder Executivo. As medidas que a Câmara pode e deve tomar são infinitamente superiores às medidas que o Executivo, que está encurralado, né? Ele tentou uma empreitada e não conseguiu, né, que é a Previdência. É claro, né, é uma matéria muito difícil, né? Ninguém está dizendo que não precisa fazer a Previdência, mas estou dizendo que é uma matéria muito difícil, de uma empreitada muito, muito difícil, né? E agora, você se resumir a uma intervenção, não é possível, né? Nós temos que pensar grande, pensar nos milhões de desempregados, subempregados, nas finanças dos municípios, do Estado da União. Nós temos que viabilizar as empresas brasileiras, o emprego brasileiro, a produção brasileira, a competitividade brasileira.
Deputado Luiz Carlos Raul, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. Sucesso, boa sorte.
Deus abençoe. Foco, força e fé em Deus. Esse tem sido o nosso lema. Tenho muita convicção em dentro de 2-3 meses estaremos, assim, votando essa matéria importante que é a reforma, a reengenharia tributária, tecnológica, de inclusão social, e começa uma nova era econômica na história do Brasil. E continuamos a fazer os outros projetos que são importantes ao país.
Perfeito.
Um abraço.